Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. Hoje, num programa totalmente dedicado ao centenário da núcleo de Penafiel da Liga dos Combatentes, que tem uma série de atividades, algumas que já ocorreram, outras que ainda irão ter lugar, e é sobre tudo isto que vamos conversar um pouco hoje com o Sargento-Mor Araújo, Presidente da Núcleo de Penafiel da Liga dos Combatentes, e o Vice-Presidente Sargento-Mor Gonçalves Sousa. Boa tarde a ambos, obrigada por estarem aqui na Rádio Clube Penafiel. Eu posso, até porque tenho aqui o programa, divulgar que já ocorreram algumas atividades, como nomeadamente no dia 16 de fevereiro, que foi inaugurada a exposição com o mote centenário da Liga dos Combatentes, que teve no Museu Municipal entre 16 de fevereiro e 3 de março. Que no dia 8 de março foi apresentado precisamente o livro que vamos falar hoje, aqui, 100 anos de história, 1924-2024, e que até dia 31 deste mês, também no Museu Municipal, estará uma exposição fotográfica sobre a Guerra do Ultramar. Esta semana, no dia 13, foi precisamente o dia em que o núcleo celebrou os seus 100 anos, com uma cerimónia que decorreu precisamente ali junto na Praça do Município, e que hoje à noite, pelas 21 horas, terá lugar o concerto da banda do Exército Destacamento do Porto na Igreja da Misericórdia, e no dia 23 o sarau Combatentes à Conversa e exposição de miniaturas militares na Assembleia Penafielense. Portanto, como veem, temos aqui já vários temas para a conversa de tudo isto que vai decorrer durante o mês de março. Sargento-Mor, ia começar por si, Sargento-Mor Araújo, porque eu tenho aqui dois Sargentos-Mores hoje, e exatamente começar por perguntar. A Liga faz 100 anos, o seu núcleo de Penafiel, 1924, já são muitos anos, estamos aqui a falar de 1924, um período muito a seguir à Primeira Guerra Mundial, e eu ia-lhe precisamente perguntar como é que Penafiel criou este núcleo que agora está a celebrar o seu centenário.
Ora bem, este núcleo foi criado em 13 de março de 1924, e com a designação de sua agência de Penafiel. Este núcleo é o 13º núcleo mais antigo dos núcleos da Liga dos Combatentes, e, portanto, foi após a Primeira Guerra Mundial, portanto, a necessidade de apoiar os combatentes que sobreviveram da Primeira Grande Guerra, e as famílias, as viúvas, os órfãos, levou que o pessoal, portanto, pessoas de bem, se juntassem para apoiar essas famílias. E essas, para isso, como já tinha sido criada há meio ano atrás a Liga dos Combatentes da Grande Guerra, então Penafiel também quis ter o apoio aos seus combatentes, e dessa forma avançou para criar um núcleo. E foi o Dr. Almiro Vasconcelos que, no dia 13 de março de 1924, marchou ou mais concretamente deslocou-se a Lisboa, e portanto foi aprovada a criação do núcleo de Penafiel da Liga dos Combatentes.
É curioso, já que estamos a falar, e ainda por cima estamos no mês em que se comemora a elevação de Penafiel à cidade, é curioso trazer aqui à conversa que no dia em que, 13 de março, em que o núcleo assinala 100 anos, foi colocada uma bandeira, estou aqui a ler exatamente, que uma cerimónia evocativa, assim é que é, ali na Praça do Município. Portanto, tiveram várias cerimónias na Igreja do Calvário, e depois, pelas 10h30, uma cerimónia evocativa ali junto da Câmara Municipal. E eu trago esta conversa porquê? Porque, como todos nós sabemos, na Praça do Município está lá um monumento aos mortos da Primeira Guerra. E já que estamos a falar que a Liga surgiu em 1924 e falou agora no Capitão Augusto Casimiro, é curioso ir buscar aqui um apontamento que nos diz que o Capitão Augusto Casimiro tomou a peito de promover a criação em todos os concelhos de Portugal a construção de um padrão comemorativo constituindo uma sentida homenagem nacional aos que sucumbiram na Guerra de 1914-1918. E então, em 1926, conforme a ata da Câmara Municipal de Penafiel, foi constituída uma comissão, e temos aqui os nomes, enfim, do Presidente da Câmara, o Capitão Rochela Lobo, na altura era o Zofrino Lopes Batista e o vice que era o Capitão Rochela Lobo, e com os vereadores, que foi criado então um monumento aos mortos da Grande Guerra, que ficou concluído na Praça Municipal, inaugurada o 11 de novembro de 1927. Porque eu sei que é neste monumento que todos os anos vão lá depositar, como foi que aconteceu aqui este ano. E neste monumento estão gravados 39 nomes de militares do Conselho de Penafiel mortos em França e em África. E também tem ainda o nome que foi colocado lá, com o nome de 58 mortos na Guerra do Ultramar. Claro que isto muito posteriormente, a 9 de abril de 2009. Portanto, podemos dizer que aquele monumento que foi inaugurado em 1927, portanto, 3 anos depois da constituição do núcleo de Penafiel da Liga dos Combatentes, ainda hoje é um marco que todos os anos vocês vão lá depositar flores, é isso?
Exato. E,
portanto, sim, aquilo, não sei se o Sargento Mora, faz favor.
Essa data do 11 de novembro não está por acaso, não é? Porque ela é conhecida como o armistício, não é?
Exato.
Porque... E então aproveitou-se, queremos nós, que terão aproveitado a coincidência das datas, se havia de ser no outro dia, seria nesse mesmo...
E eu agradeço ao Sargento Mauro Gonçalves Sousa esta retificação, e ou melhor dizendo, este esclarecimento, porque podiam pensar que 11 de novembro tinha a ver com o São Martinho e não
exatamente,
tem.
Exatamente, tem a ver com a data. Porque é a nível nacional e o São Martinho é Penafiel.
Por isso, para quem passa diariamente naquele monumento, eu acho que é importante ter em conta que aquilo já foi inaugurado 11 de novembro de 1927, como te referiu, indo buscar a data do armistício, e que depois, posteriormente, em 2009, foi colocada uma placa com o nome dos que faleceram, dos 58 mortos na Guerra do Ultramar, ligados aqui ao Conselho. Já falámos aqui um bocadinho de como é que surgiu em 1924, mas vamos agora falar o que é que a Liga tem planeado para este centenário. Já falei de algumas daquilo que ocorreu, mas vamos falar daquilo que ainda está para quem queira visitar. Porque neste momento está no Museu Municipal uma exposição fotográfica sobre a Guerra do Ultramar, que tem lá fotografias de vários episódios, de Angola, Moçambique, da Guiné, em todos os sítios, sobretudo estes que nos são mais... que tem um papel mais direto, digamos assim, mas trazem lá também, curiosamente, não pude deixar de reparar, para além de terem lá um manequim com um fato,
um militar fardado.
Também tem lá umas curiosidades, são uns pequenos capacetes que estão lá, para quem quiser lembrar, umas miniaturazinhas.
Aquelas
que têm lá.
Miniaturas dos capacetes que era da Primeira Grande Guerra, foram instituídas pela Liga dos Combatentes para dar às pessoas que contribuíam para ajudar as viúvas e os órfãos e os combatentes chamados os gazeados da guerra e atrofiados pela guerra. E esse capacete era um símbolozinho que a pessoa tinha, portanto, ficava por ter dado uma ajuda para a instituição.
E que... Posso dizer que já muitos foram, mas e que ainda estão lá, quem for visitar a exposição ainda tem lá uns capacetes em miniatura.
Ainda tem, e nós queremos mostrar que ainda hoje a Liga dos Combatentes precisa de apoios para poder ajudar ainda, porque de agora, da Grande Guerra, não temos combatentes, mas temos combatentes do Ultramar, que muito embora já todos eles com mais de 70 anos de idade, têm muitas dificuldades para viver, outros já com bastantes mazelas, mas também não podemos esquecer as famílias, porque as mulheres dos combatentes e os filhos dos combatentes têm problemas relacionados com precisamente com histórias da guerra, aquilo que nós chamamos propriamente dito o stress de guerra. O stress de guerra não é só nos combatentes, o stress de guerra também está nos familiares, e é preciso dar-lhes o apoio. E esse apoio já a Liga providenciou, e neste momento temos 12 campos, que é o Centro de Apoio Psicológico e Social, espalhados pelo país, e onde nós prestamos, portanto, a assistência a essas pessoas que nos procuram.
E já agora, até porque estamos muito perto de celebrar 50 anos de 25 de abril de 1974, quem quiser dar apoio à Liga, como é que posso fazer?
De todas as maneiras, dirigindo-se à Liga, temos portanto, uma conta na Caixa Geral, parece que é Caixa Geral de Depósitos, que é chamada Liga Solidária.
E podem também fazer sócios, não é?
E também podem fazer sócios.
Sócios. A forma mais natural é fazer sócios.
Dirigir-se aos núcleos, dar o seu donativo. As pessoas, para as empresas, inclusive, podem dar, que nós passamos o recibo respectivo para eles poderem. Portanto...
Mas já agora, só para quando estava ali o Sargento Mauro Gonçalves a dizer dirigir-se aos núcleos. Aqui em Penafiel, onde é que se podem dirigir?
É o nosso núcleo.
E onde é que fica?
Na Avenida Engenheiro Matos.
Rua Engenheiro Matos, número 20.
É antigo matador.
O antigo matador
é mais fácil de identificar. Mas podem também...
Nós, Penafiel, porque a nível nacional, a direção central... Tenho uma conta própria para essas coisas. Que é,
aqui em Penafiel podem-se dirigir ao Antigo Matador, dizendo Antigo Matador já todos sabem quem é, onde é que é, melhor dizendo. Mas esta exposição fotográfica que está no museu sobre a Guerra do Ultramar, e como eu disse, estamos a falar do 25 de 1974, não podemos esquecer nunca o que é que foi a Guerra do Ultramar. Como é que surgiu esta exposição? As fotografias foram tiradas por quem? O que é que podem ver?
Ora bem, as fotografias desta exposição são fotografias que foram obtidas por pessoas que passaram por lá e foram selecionadas para fazer uma exposição que demonstrasse, portanto, um pouco do cotidiano dos militares portugueses nesta guerra, na Guerra do Ultramar. Portanto, nós... teríamos possibilidade de pôr muito mais, mas isso iria tornar-se um bocado maçudo. No entanto, para melhor identificar os combatentes penafidelenses, a ideia da direção do núcleo de Penafiel, com fotografias dos combatentes que nos tragam e dos espólios que nos vêm a trazer, nós providenciámos de uma exposição que há de percorrer, portanto, todas as freguesias do concelho.
Portanto, esta exposição depois vai...
É uma que nós vamos criar.
Que vai percorrer todas as freguesias.
Vai percorrer todas as freguesias. Pelo menos é essa a intenção da direção. A não ser que algo de contrário aconteça.
E este livro, que foi apresentado no dia 8 de março, Dia das Mulheres, aliás, e também faz aqui um justo papel... que às vezes as mulheres são, e o seu papel, não tanto na frente de batalha, mas muitas vezes na retaguarda. Aliás, tem aqui um capítulo dedicado à cruzada das mulheres portuguesas, relacionado com a Primeira Guerra Mundial, e enfim, todo o trabalho que foi realizado pela cruzada das mulheres portuguesas. E este livro, que é da autoria do nosso querido Dr. Coelho Ferreira, juntamente com o Sargento Mauro Araújo, como é que surgiu este livro, Núcleo de Penafiel da Liga dos Combatentes, 100 anos de história? Já sabemos que tem a pesquisa do Dr. Coelho Ferreira, mas depois também tem aqui algo mais. Como é que surgiu este trabalho? Como é que quer trazer, por exemplo, eu estou a ver aqui, para além desta parte que refere a cruzada das mulheres portuguesas, eu estou a ver aqui também um bocadinho da história do nosso quartel, que enfim, no século XIX andou para ali para umas certas lutas, e estou a ver inclusive aqui também a história do paiol. Não sei se querem contar aqui um bocadinho disto, o Sargento Mauro Araújo, que quer falar aqui um bocadinho disto.
Eu só queria fazer um reparo que o livro fala, e toda a gente fala, das mulheres...
da cruzada das mulheres portuguesas,
da cruzada das mulheres na Liga, e esquecem-se das mães na guerra.
Sim.
Madrinhas. Não é as madrinhas, as mães. E eu agora... reportava-me um monumento lindíssimo que o núcleo de Ribeirão tem, que versa o assunto, e que de um lado conseguimos ver o militar que parte para a guerra, e passamos para o outro lado e vemos a dor da mãe que o vê partir. Por isso as mulheres, tudo bem... mas as mães não podem ser esquecidas,
Sim.
Que eram as primeiras...
que era as primeiras a sofrer. E é um facto que eu imagino, nem imagino, porque também sou mãe, nem imagino. Mas tem aqui alguns episódios curiosos. Por exemplo, eu estou a ver aqui no livro, a propósito da Cruzada e do Papel das Mulheres, que em Penafiel, a 6 de junho de 1916, no Salão dos Bombeiros Voluntários, foi criada uma comissão de festas de caridade para realizar espetáculos no Cine Clube, a fim de angariar donativos para os soldados. E isto foi realmente as mulheres enfim, deste grupo que realmente andaram a angariar os donativos, como também estou a ver aqui a Casa dos Filhos Soldados, a Junta Patriótica do Norte. Portanto, há aqui uma série de eventos que foram criados a fim de dar apoio a estes combatentes no âmbito da Primeira Guerra. E que, já não vou falar do quartel militar em Penafiel Furt, que foi criado nos finais do século XIX. Aliás, até vou falar por uma coisa curiosa. Porque todos nós conhecemos ali aquele largo à frente do quartel como Campo da Feira, mas se virem as placas diz Largo Conde de Torres Novas, porque foi o Conde de Torres Novas que na altura era ministro do Reino, que inclusive se deslocou a Penafiel para dar uma mãozinha na luta do quartel, porque também se repararem na rua que sobe precisamente para a Avenida Sacadura Cabral, que se chama Vitorino da Costa, porque era o Presidente da Câmara, que andam nestas lutas, porque o quartel militar foi um projeto que se arrastou durante muitos anos, que esgotou muito do dinheiro da Câmara, mas que era uma necessidade, até porque os penafilenses já estavam fartos de ter que albergar nas suas casas os militares. Portanto, isto é um episódio da nossa história que vale a pena conhecer, mas vou trazer aqui um outro episódio, que é o Paiol. Porque o Paiol também é interessante, porque o Paiol, que está ali ao fundo do Campo da Feira, está ali um bocadinho abandonado, e é uma pena. Qual dos dois é que quer falar aqui um bocadinho do Paiol? Que também tem uma história engraçada, não é?
Talvez.
A gente mora, então.
Então, vamos lá. O Paiol, o Regimento de Infantaria 32, tinha as munições todas sem proteção. Não havia para-raios, não havia nada, e estavam sem proteção. E um dia, deu-me um dia de trovoada, que todos ficaram amedrontados, que se caísse um raio naquele sítio, Penafiel desaparecia. E então o que acontece? Acontece que foi logo feito um ofício para o Ministro da Guerra, na altura, a pedir para que se fosse feito um paiol em condições com proteção capaz das trovoadas, porque Penafiel está numa colina e está muito sujeito a essas... portanto, às trovoadas. E então providenciou-se de fazer um paiol e foi feito no sítio onde está. Uma estrutura foi feita com muito carinho, dado ao facto que é de uma beleza espetacular, e portanto, ver aquilo agora abandonado.
Mete pena, não é? Eu estou a ver aqui que aquilo foi em 1887 que foi inaugurado o paiol, e realmente mete pena vermos ali o nosso paiol ao fundo, uma construção dos finais do século XIX. Pode ser que futuramente haja ali alguma coisa que, entretanto...
Mas a parte mais importante é subterrânea.
O problema é que aquilo é património nacional.
Pois.
E portanto, não permite, porque nós já tentámos fazer de lá a nossa sede, mas tínhamos que criar infraestruturas e não é possível fazê-las.
Vamos ter fé que, enfim, que futuramente alguma coisa aconteça. É que aconteça. Todos estes pormenores estão aqui precisamente no livro Núcleo de Penafiel da Liga dos Combatentes. E agora, quem quiser, há pouco estávamos a falar como é que se pode ajudar a Liga, mas este livro, como é que o podem obter? Este livro sobre o Núcleo de Penafiel da Liga dos Combatentes, com todas estas histórias, e já iremos falar aqui de outras também que aqui estão, mas como é que se pode obter ou arranjar o livro?
Em primeiro lugar, nós estamos a dar a prioridade aos associados e a que as pessoas têm feito com participações e que nós sabemos que são amigas do Núcleo, oferecendo-lhe o livro. E enquanto pudermos, é isso que vamos fazer. Depois contamos que cada pessoa, nós não vamos pôr preço a um livro, não vamos estar a exigir nada. As pessoas livremente, e sentir dentro da sua vontade de querer ajudar o Núcleo, como participar com aquilo que entender.
Mas para obter, tem que se dirigir ao núcleo.
Sim.
Para ter este livro.
É aquele capacete pequenino do século XXI.
É o capacete pequenino que eu acho muito engraçado, e já agora também podem, se quiserem um capacete, ir visitar a exposição que está no Museu Municipal até dia 31.
Até dia 31.
Até dia 31. E hoje à noite, porque também o objetivo é que as pessoas apareçam hoje à noite na Igreja da Misericórdia, pelas 21 horas, vai atuar o concerto da banda do Exército Destacamento do Porto. Querem falar um bocadinho o que é que vai acontecer hoje à noite?
É precisamente, vamos ter uma atuação que nós, à partida, quando nos metemos nessas coisas, é para ser uma coisa brilhante, uma coisa em condições, para a grade das pessoas. E isto em parceria com a Câmara Municipal, estamos a contar, portanto, fazer ter este concerto da banda do Exército de Destacamento do Porto na Igreja da Misericórdia, pelas 21 horas, e pensamos que as pessoas devem vir, devem apreciar.
Entrada livre.
A entrada é livre, não se paga nada, e, portanto, todos que puderem vir, nós agradecemos, porque isto também é uma forma de divulgar a música.
Hoje à noite, diga, faz-me.
É uma parceria com a Câmara Municipal, estaria incluída no aniversário também de elevação à cidade.
Assim, aliás, está no programa das comemorações da elevação de Penafiel à cidade. Hoje à noite temos, então, pelas 21 horas, o concerto da Banda do Exército, destacamento do Porto na Igreja da Misericórdia. E o que é que vai acontecer no dia 23 de março? Porque eu tenho aqui a nota que irá haver um sarau combatentes à conversa e uma exposição de miniaturas militares na Assembleia Penafidelense. Ora, quem são os combatentes à conversa?
Ora bem, dos combatentes à conversa, vamos ter uma mesa, provavelmente, de três oradores, e desses três oradores vão fazer uma retrospectiva sobre qualquer o assunto relacionado com os combatentes. E os combatentes que estão a assistir depois vão fazer perguntas, ou vão contar a sua história, ou vão... Portanto, vai haver ali uma conversa entre todos sobre o assunto, onde... É uma conversa bem controlada, de forma a que não, a gente possamos ouvir coisas bonitas, coisas que efetivamente sejam de apreciar, não é só aquelas que são lidas, aquelas que saem espontaneamente.
As vivências de algumas das pessoas.
São as vivências do dia-a-dia.
Portanto, estamos a falar de combatentes, familiares de combatentes, amigos. Todas as pessoas que se possam interessar por um período marcante da nossa história, porque estamos a falar de um período muito longo, que daquilo que eu vejo aqui do livro, que começa na Primeira Guerra Mundial e que se prolonga por todo o período do Estado Novo, a Guerra do Ultramar e até, portanto, aos dias de hoje estamos a falar de um longo período da nossa história. Mas eu vejo também aqui a exposição de miniaturas militares. Que exposição é esta?
Portanto, isto é uma exposição da autoria do Sr. Coronel José Teixeira, que tem, nas suas horas vagas...
Portanto, Coronel aqui de Penafiel.
Sim, sim, sim. Aqui nas horas vagas, ele se entreteu a fazer umas miniaturas de viaturas, portanto, ele é oriundo de artilharia e outras coisas mais. E então, a partir daí, criou uma exposição. E nós, portanto, fazemos para que o sarau também não fique assim tão amorfo, haja também umas miniaturas.
E esta exposição vai estar lá só neste dia ou vai continuar?
Provavelmente só no dia.
E tem aqui a data de 23 de março, mas a que horas é que começa o sarau?
Às 21 horas.
Às 21 horas, portanto também a mesma hora de hoje à noite do concerto.
Sim,
da Banda do Exército. Vamos continuar na segunda parte a conhecer um bocadinho melhor a Liga dos Combatentes, o Núcleo de Penafiel e também este livro que celebra os seus 100 anos, mas hoje a música que teria que ser, eu acho que faz sentido, um bocadinho dedicada à nossa história, e um dos temas que chegámos aqui a acordo que seria também marcante seria o tema Tourada, com letras de José Carlos Ari dos Santos. É uma das músicas que concorreu ao Festival da Canção em 1973 e que passou, como se dizer, entre os pingos da chuva do regime, porque não perceberam bem a letra do poema de José Carlos Ari dos Santos. E por isso, com o poema de José Carlos Ari dos Santos e musicado e interpretado por Fernando Tordo, vamos ouvir então o tema Tourada.
Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. ninguém nos leva ao engano. Toreamos mano a mano, só nos podem causar dano. Te esperas. Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas. Entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas. Entram bravos, cravos e bichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados que não pegam nada. São ombrados e olés os nabos que não pagam nada. E só ficam os peões de brega cuja profissão não pega. Com bandarilhas de esperança afugentamos a fera. Estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas, doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e turistas, entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo. Entra aquela música maluca do passodoblismo. Entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações. Entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. Lá, 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 lá.
Depois do primeiro momento musical do programa 2, com que, enfim, relembramos o célebre tema doutorado que ganhou o Festival da Canção em 1973, com música de interpretação de Fernando Tordo e letras de José Carlos Área dos Santos, estava eu a dizer, quando apresentei, que este tema, esta letra, passou entre os pingos da chuva da censura, mas em 1973 já estávamos muito perto do 25 de abril de 1974, na chamada Primavera Marcelista, e o Sargento Mor estava-me a dizer que, curiosamente, aqui em Penafiel, em 1970-71, também foi levada ali no Cine Teatro uma peça na qual foi ator, é isso? Que peça foi essa, já agora? Ora, conte-nos esse episódio.
Essa foi a reposição de uma peça que já em 1956, mas foi transformada nessa altura, portanto, era da autoria do professor...
Albano Moraes.
Albano Moraes.
Que foi vereador da Cultura
que,
da Câmara.
E que foi, portanto, reconstituída por senhor José Magalhães, também deve-se conhecer, que era ali, portanto, morava lá em cima, na rua Alfredo Pereira. E portanto, essa revista já tinha já acusava um bocadinho o toque e passou nos pingos da chuva, também como diz a doutora, da censura portuguesa. Portanto, e depois esse grupo mesmo, inclusivamente, fazia o Canto das Janeiras e tudo isso, e sempre com coisa, mas nunca fomos incomodados por quem quer que fosse. Nós aqui em Penafiel também, creio eu, que tínhamos aqui poucos quem estavam do lado desses, portanto, elementos da PIDE.
Mas sabe que eles estavam muito bem ocultados, infelizmente, e muitas pessoas sentiram isso na pele. E eu tenho aqui, por falar aqui em penafidelenses, porque vamos trazer aqui à memória alguns que infelizmente pereceram na Guerra do Ultramar. Infelizmente houve muitos que o pereceram, mas trazendo aqui alguns penafidelenses, eu queria trazer aqui, passando a repetição, porque eu às vezes vejo algumas ruas e pracetas da nossa cidade e que as pessoas não sabem quem essas personagens foram, quem foram os autores desses antrotoponímicos, mas, por exemplo, nós temos aqui bem perto, estamos aqui a gravar na Rua Alfredo Pereira, e ali junto do Café Egas, que assim é conhecido, temos a praceta com o nome do, agora, tenente-coronel Joaquim Pereira da Silva. E nós estamos a falar de um herói da Guerra do Ultramar, do infelizmente conhecido episódio do Massacre dos Majores, a 20 de abril de 1970. Estamos a falar de um período, de um episódio da Guerra Colonial, mais precisamente na Guiné, no qual foram literalmente massacrados três majores, três guias, e já vamos...
Três majores e um alferes.
E um alferes e três guias que iam com eles. Exato. Que foram mortos à catanada na Guiné, num infeliz episódio, numa região hoje conhecida por Canchungo, no qual, que hoje é chamado episódio Chão de Manjuco, se não me engano, Chão Manjaco, em que eles supostamente iriam ter um encontro para a rendição dos guerrilheiros do PAIGC e que foram desarmados para o mesmo e que foram massacrados. Ora, este, na altura major e depois promovido coronel, Joaquim Pereira da Silva, era natural de Galegos, faleceu com 38 anos de idade, casado, dois filhos, e sei que o ano passado em Galegos foi muito justamente feita uma homenagem ali perto, onde está, portanto, ali um jardim, perto da Junta de Freguesia.
Foi uma requalificação que houve lá.
E que deram o nome de, eu sei, por isso mesmo é que lhe estou a perguntar, para além de terem dado o nome de tenente-coronel Joaquim Pereira da Silva, mais dois naturais de Galegos também que morreram. Acho, eu ia agora perguntar aos dois, eu sou suspeita, eu acho que estas homenagens são todas poucas, porque realmente são mais que justas. Mas que é importante trazer à memória estes nossos combatentes falecidos.
Sim, e Penafiel, por exemplo, é talvez dos concelhos e as freguesias que vão, portanto, sempre lembrando os combatentes e todos aqueles que partiram e que deram a sua vida pela pátria. Pátria essa que hoje não é muito reconhecida. Mas, como ia dizendo, temos o exemplo também de Canelas, também tem um monumento dedicado aos naturais de lá que falecidos no Ultramar. Temos Cabeça Santa em Penafiel também, com também o monumento. E há uma perspectiva de outras freguesias que já se mostraram interessadas, só no tempo, provavelmente, é que vão também proceder da mesma forma. Claro que estas homenagens feitas, quer seja pela freguesia, quer aquelas que a própria Liga faz anualmente, são homenagens dignas e para também nós lembrarmos que a história não pode ficar para trás. Nós temos também que, de tempos a tempo, lembrar para que a juventude, mais tarde, lembre os seus heróis, não é?
Eu tenho aqui até uma descrição muito curiosa do Major Pereira da Silva, depois promovido a tenente-coronel, que diz que ele era de enormes bigodes, não parecia um militar, mal enfiado dentro da farda. O homem era um intelectual e um comunicador excelente. Falava todos os dialetos na zona, conhecia de fia para vir todos os usos e costumes das tribos da Guiné, andava sempre pela aldeia a completar os seus conhecimentos e a farejar informações úteis. Era um negociador com os cisionistas do PAIGC, disposto a entregar-se, homem completíssimo em culturas africanas e uma referência cultural quando se tratava dos manjacos. E depois também tem aqui a nota, para além de dar o nome à praceta tenente-coronel Joaquim Pereira da Silva, que no quartel militar hoje da GNR foi colocado o seu nome numa placa, não é? Na parada militar.
Sim, sim.
Para quem está lá hoje em dia poder recordar.
Sim, mas ele não só está na parada militar aqui em Penafiel, está no, na Serra do Pilar em Vila Nova de Gaia, está em Vendas Novas, nas unidades. Ele era oriundo da artilharia. E, portanto, as unidades da artilharia, praticamente todas, têm a parada Tenente Coronel Pereira da Silva.
Fica aqui a lembrança, para quem não sabe, porque é que está ali também na praceta com o nome de Tenente Coronel Joaquim Pereira da Silva, quem foi este nosso militar. Curiosamente, também tem aqui a nota que ele entrou para a Escola do Exército ao mesmo tempo que um outro militar também muito conhecido pelos penafidelenses, que é o Coronel Lando Tomás Ferreira. Entraram para a Escola do Exército a 3 de novembro de 1950. Portanto, estão aqui várias histórias que trazemos para os nossos ouvintes e que estão aqui também no núcleo de Pena Fiel da Liga dos Combatentes. Vocês depois trazem aqui também muitas homenagens, o nome dos combatentes, das condecorações, enfim... e têm também o hino da Liga dos Combatentes, que este hino foi criado por quem? Já agora.
Isso...
Tenho ideia, para... já?
Não, é um...
A letra é de uma...
Portanto, não tenho assim para estar a contar, não tenho certo. Mas deixe-me só acrescentar
aquilo que nós acabámos de falar
do nosso Tenente Coronel Joaquim Pereira da Silva.
Joaquim Pereira da Silva, sim.
É um caso curioso, que o Joaquim, quando ele foi assassinado, ele estava desarmado. Ele foi sem armas.
Sim.
E aquele encontro não foi um encontro único. Já não. Tinha havido encontros antes. E sobre isso, há fortes suspeitas que tenha havido algo de errado em função àquilo que aconteceu. Isto quer dizer um golpe de traição.
Muito possivelmente porque eles foram desarmados para o encontro.
Ele já sabia, mas não, mas eles sempre foram desarmados.
Nesse dia foram recebidos a tiros de Kalashnikov e a katanada. O PAGC tinha enganado. Spínola e o seu Estado-Maior perdeu os seus 3 melhores oficiais na Guiné de uma só vez.
Sim.
Curiosamente também, o Tenente-Coronel Joaquim Pereira da Silva, já agora fica aqui a referência, era primo do nosso queridíssimo Dr. Coelho Ferreira.
Dr. Coelho Ferreira.
E que diz que tem aqui até um episódio que tinha conversado com ele há um pouco tempo antes e que obviamente ficou muito impressionado, como todas ficaram, não vou entrar aqui em pormenores, porque realmente foi um massacre brutal que está nos anais da nossa história, e por isso recordar também aqui um dos muitos combatentes que apareceram na Guerra do Ultramar, neste caso o Tenente Coronel Joaquim Pereira da Silva. O núcleo este ano são 100 anos, temos aqui já várias histórias e eu gostaria de saber, 2024 obviamente que é um marco, mas se têm algumas outras iniciativas que queiram também destacar aqui relativamente à Liga.
Ora bem, nós neste momento estamos numa situação em que a nossa sede vai entrar em obras. Logo à partida não vamos estar com as mesmas condições e vamos, portanto, esperar. No entanto, temos portanto, um projeto que depende dos espaços que nos forem concedidos, porque para além do que já temos, há uma perspectiva de termos mais espaço, e nessa altura estávamos com ideias em criar uma sala, uma sala-museu. Sala-museu para convívio, e a sala do museu com, portanto, os espólios dos combatentes, que já temos bastantes, e só que não temos condições para portanto, pôr isso a funcionar. E outra coisa é nós podermos também chamar a nós a juventude e pôr os combatentes a participar em atividades que... correspondentes à idade deles, que já sabemos que a idade deles não pode ser qualquer coisa, mas pretendemos isso. Mas para isso temos que ter, acima de tudo, umas instalações como deve ser.
Ou seja, ali as instalações, vamos chamar-lhe Matador, porque é assim que se conhecem, vão ser requalificadas. E há pouco estava a falar, e era algo que também gostaria de perguntar, até porque, como eu disse, estamos a assinalar os 50 anos do 25 de abril de 1974. Eu sei que em 1974, até porque há notícias Nos jornais, basta consultar os jornais da época, Notícias de Penafiel, Penafidelense ou O Tempo, que têm várias notícias da época de maio, junho, logo ali a seguir ao 25 de abril de 74. Inclusive têm, isso há fotografias dos jovens ali, bem aqui perto da Praça do Município, em direção ali ao quartel, a professora Alice Nemeth com o ramo de flores que entregou ao comandante do quartel. Devem ter melhor que eu até...
Eu estava cá.
Então quero contar como é que foi esse dia.
Em 1975 estava cá.
Quero contar como é que foi esse dia.
Em 1975 foi um...
Mas isso foi em 74,
mas em 74 eu estava em Tavira. Estava muito longe. Mas aqui depois passaram-se cenas e episódios que em 1975... que a sua doutora deve-se também lembrar.
Eu, na altura, tinha 12 anos.
Pronto, mas ouviu falar de
sim,
vandalismos,
mas sim,
atirar
sim.
Para coisas para
sim,
a janela
sim,
fora.
Sim.
E então os nós tínhamos, na altura, a PSP, nem a PSP intervia, nem o posto da GNR, também tínhamos a GNR, ninguém intervia em nada. Eram sempre chamados os militares do quartel, e lá tínhamos...
Na altura o sargento-mor já estava aqui.
Estava, eu já era Furriel.
Aqui em Penafiel.
Em Penafiel.
E então o que é que aconteceu em 75?
E então em 1900, basta só ver que tínhamos uma sentinela no dia 25 de novembro de 1975. Tínhamos uma sentinela no paiol. Eu estava de serviço. E de repente ouviu-se uns tiros. E ao ouvir os tiros, alertei o comandante. E o comandante que estava presente, que era o major, na altura era major Vitorino de Sousa Murta, e ele abriu o portão, que estava tudo fechado, e fomos a correr para lá. Que nem a um, nem a outro lembramos, nem nos ocorreu de que levar a senha contra, a levar a contrassenha. Portanto, e quando vamos a correr, só víamos lá o indivíduo, o sentinela, com a arma no ar, e já tinha dado também uns dois ou três tiros. Porque lembra-se aqui que a mata, isto aqui é a Mata Sapreira, isto era tudo monte, e tinha ali um muro por ali fora, e foi alguém dali que disparou sobre o sentinela. E nós, ao chegarmos lá, o sentinela e eu atire-me logo para o chão, mas quando ele atire-se para o chão, porque eu lembrei-me logo que nem eu lembrávamos da senha, porque ele mandou-nos a senha e nós não tínhamos a contrassenha. Eu lembro-me do nome do rapaz, e eu só digo: Ocil, olha que sou eu, pá, eu foi ele Araújo e tal. E está aqui o nosso comandante também: avance devagarinho e tal. E nós avançamos. Olha, o homem, ele tremia todo, porque aquilo era impressionante. E portanto, entretanto, o alarme do quartel, vieram uns poucos de militares, e um deles veio no meu próprio carro, que era um Austin Max, e nunca mais também me esqueci disso, e vem no carro um Furriel. E então o que é que eles fazem? Metem-se dentro do carro, e porque sai um carro por coisa em direção a Novelas, e ele foi atrás deles. Só que ele, quando chega a Novelas, estava às cancelas fechadas. As cancelas fechadas, esperam lá um bocado, a passar o comboio e tal, não sei o quê. Quando de repente dizem: epá, mas o comboio nunca mais passa, o que é isto? Então foi lá à vigia e foram lá perguntar: então como é? Não vai passar nenhum comboio. Sei, eles fugiram, fecharam as cancelas.
E fugiram.
E fizeram.
Nós estamos a falar em 1965. Muito, no ano a seguir à Revolução, eu estava ao Sargento Mauro Gonçalves Sousa. O Sargento Mauro Araújo estava a contar esta história. Tem alguma lembrança desse período também?
Não, nesta data estava a olhar para ele e encantado ouvi-lo com este relato. Mas nesta altura andava aqui no liceu.
Ainda andava no liceu. Então estávamos mais ou menos
nas duas. Enquanto eles viviam isto.
Atenção, que eu estive no 16 de março das Caldas da Rainha, que eu estava lá.
Portanto, tem aqui várias histórias para contar deste período.
Tem. O 25 de Abril, e basta ver que eu antes de vir aqui para Penafiel, eu tinha estado em Beja. Portanto, desde as eleições para a Constituição, em 1975, se não estou em eu fui fazer proteção a uma freguesia de nome Penilhos. Fiz segurança em que por acaso houve um senhor doutor que me quis, ou digamos, fez a queixa de mim ao comandante por eu não ter deixado passar na fronteira. Porque ele não se identificou.
E não podia deixar ficar.
Só tem que me deixar passar. Eu, não, o senhor não passa, desculpe lá. Aqui.
Estas histórias que está aqui, não tinha a senha. Histórias...
Se ele dissesse que era o doutor e que se
identificar.
Aí, nessa altura,
tinha que se identificar. Mas estas histórias que me está aqui a contar, estava o Sargento Mauro Gonçalves, é que estava no liceu, eu também estava a entrar para o liceu nessa altura. Eu ia-lhe perguntar, aliás, em ambos, hoje em dia, e há bocadinho estávamos a falar da importância que tem até a requalificação da sede do núcleo para ter lá uma exposição para até mostrar aos jovens, acham que os jovens hoje têm a percepção do que foi verdadeiramente o 25 de Abril de 74, que lhes é dada essa percepção, enfim... para eles terem uma real ideia do que é que foi a ditadura do Estado Novo e o que são 50 anos em democracia?
Olha, eu sobre isso tenho uma coisa a dizer que é importante. Dificilmente aos jovens acreditarem no, ou então convencê-los do 25 de Abril, que foi uma grande vantagem para nós, porque, em primeiro lugar, eles não recebem uma informação bem do que era antes e de que se passou depois. Isto nós estamos numa situação em que os jovens atingem já um determinado grau, que não era como antigamente, e eles vão percebendo, porque veem uma coisa, veem na televisão, outra coisa vão ler.
Há muita desinformação.
E há coisas que não condiz, como se diz, não é verdade. Há muita é verdade.
Desinformação.
Porquê? Para quê? Para as pessoas estão motivadas para, quando escrevem, é escrever e vamos acrescentar mais isto e tal, não sei o que, para dar mais ênfase.
Quem acrescenta um ponto, acrescenta um ponto.
E quem apresenta imagens, é a mesma coisa. Apresentam coisas que muitas das vezes não faz sentido. Esquecem-se, por exemplo, do seguinte. No ultramar, a guerra não foi tanto uma guerra conforme muita gente diz. A guerra, aquilo foi mais uma civilização, porque as tribos, e por aí fora, lá no centro-dia andavam sempre, como se diz na gira, à porra e à massa. E o que acontece é que os portugueses foram para lá, deram segurança a isso, eles começaram a crescer, e o desenvolvimento deles, que hoje eles até hoje ainda mantêm, precisamente, ainda ter as caralas deles.
Isso é um tema que poderíamos dar para um outro programa. Sargento Mauro Gonçalves Sousa, que relação é relativamente à que eu estava a colocar? Que percepção acha que os jovens têm?
Eu acho que os jovens não têm essa percepção, mas acho que é intencional. Dá-me ideia que, não sei, há de interessar alguém que eles não saibam tudo, que não saibam a verdade, ou que saibam só a verdade que eles querem, não sei. Porque acho que é natural os jovens, como procuram outras coisas, na história procurar isso também, não é? Se calhar posso estar enganado, mas às vezes parece-me que não convém que lhes chegue essa informação.
Vamos esperar que todas estas atividades no núcleo de Penafiel da Liga dos Combatentes sirva para que todos conheçamos melhor estes 100 anos do núcleo de Penafiel, tão ligado a toda a história de Portugal. O livro está aqui, para quem quiser pode adquiri-lo no núcleo da Liga, ali na... portanto, eu vou referir-me assim, porque é assim que nós o conhecemos, no antigo Matador, ali na Rua Engenheiro Matos. Entretanto, ainda podem hoje à noite assistir ao concerto da Banda do Exército, destacamento do Porto, pelas 21 horas na Igreja da Misericórdia, sem esquecer no dia 23 também pelas 21 horas o Sarau Combatentes à Conversa e a exposição de miniaturas militares na Assembleia Penafidelense. Fica aqui muita informação que podem consultar também. Eu sei que a Liga tem uma página de Facebook. Fica aqui também o apelo que estava a dizer o Sargento Mauro Araújo para ajudarem a Liga, que é algo extremamente meritório. E agora, agradecendo a presença de ambos no programa, terminamos, julgo que também isto é um consenso, a primeira parte foi com a tourada com música de Fernando Tordo e letras de José Carlos Dário dos Santos, e antes de apresentar o tema com que vamos encerrar o programa de hoje, queria apenas perguntar se alguém, se algum dos dois quer acrescentar algo mais ao que foi aqui dito.
Olha, eu neste momento acrescentava o seguinte, é que há muitas viúvas de combatentes que não estão a usufruir dos direitos que têm e que acho que deveriam vir ao nosso encontro, porque nós estamos capacitados para os ajudar e elucidar para elas beneficiarem, inclusive do presente estatuto, que o combatente, do estatuto do combatente e da viúva do combatente. E, portanto, elas também têm os seus direitos. Procurem-nos, que nós estamos habilitados para poder ajudar e portanto, dar-lhes aquilo que elas também têm direito. E a todos os combatentes que têm dúvidas sobre as situações que têm, procurem-nos, que nós estamos capazes de ajudar e indicar-lhes o melhor caminho.
Sargento Mauro Araújo e Sargento Mauro Gonçalves Sousa, muito obrigada por ter estado aqui na Rádio Clube Penafiel. E como eu disse, o primeiro tema do programa foi o vencedor do Festival da Canção em 1963. Na altura ainda estávamos na ditadura e foi, digamos, com uma letra de José Carlos Dário dos Santos alusiva a este período. E nada melhor também para fechar o programa para ir buscar outro Festival da Canção, desta vez a seguir a 74, o de 75, com a interpretação de Carlos do Carmo, também com letras de Carlos Dário dos Santos e música e interpretação, neste caso, interpretação de Carlos do Carmo, mas música de Fernando Tordo, um tema também um bocadinho alusivo, um bocadinho não, bastante alusivo a este período, um belíssimo tema, Estrela da Tarde. A todos, um bom fim de semana.
Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando e o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza.
Foi a noite mais bela de todas as noites que me aconteceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos, cansados, não adormeceram, e da estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. E entre os braços da noite de tanto se amarem, vivendo morreram.
Minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo, e acordado recordo no canto. Essa tarde em que tarde surgiste de um triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste despida de mágoa e de espanto.
Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto.